Papo Medicode. Este é o podcast Papo Medicode. Evidências científicas com enfoque prático e didático sobre vários temas médicos. Especialistas da linha de frente debatendo medicina com propriedade, sem enrolação. Medicina intensiva, emergência, medicina do esporte, residência médica e muito mais. Organizado e alimentado pelos doutores Guilherme Almeida e Áureo do Carmo Filho. Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
Ano novo a todos, no calendário carioca. A transmissão começou agora, Gui. Então, beleza. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Papo Medicode. Nosso bate-papo semanal sobre medicina, primeiro do ano de 2023, né? Feliz ano novo a todos, já que o ano começa depois do carnaval. E eu, doutor Áureo do Carmo, doutor Guilherme Almeida, todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, nos nossos canais aí do Instagram, YouTube, sempre batendo um papo aqui descontraído sobre medicina. Meu amigo Guilherme, o que a gente vai falar hoje?
Então, hoje a gente vai falar aí sobre os aprendizados, né, que ficaram aí da pandemia de Covid-19, né? Ainda tem casos rolando, tem vacina rolando, mas a gente pode dizer, bem ou mal, que a pandemia acabou, né? Ou não? Não podemos dizer isso.
Não, a OMS não diz, né? Mas a gente que está aí trabalhando em hospital, está nas emergências, né? A gente vê que as internações, pelo menos, é quase zero, né? Às vezes a gente tem um paciente internado que a gente descobre que ele está com Covid, né? Os pacientes não têm mais internado por causa da doença. Então, na prática, a pandemia para a gente acabou, né?
Durante a pandemia, muitos faziam a pergunta: e aí, como é que você acha que a pandemia vai acabar? E a forma que ela acabou era a forma que a maioria achava que iria acabar. Quer dizer, você ter uma ampla dispensação de vacinas, você conseguir vacinar boa parte da população, boa parte da população também conquistou a sua imunidade pela doença, que existem até trabalhos mostrando, né, que essa imunidade pela doença é até mais forte, né? E mais duradoura do que até a gerada pela vacina, e que o vírus possivelmente ficaria endêmico. Vai circular, independente de ter vacina, ter imunidade duradoura, você vai achar um ou outro. E vai continuar assim. Você não acha que vai continuar assim? Você achando eventualmente um ou outro, se você testar?
Não, com certeza. Com certeza a gente vai ter sempre, né? Vai ser igual o H1N1, como a gente observa já há muito tempo, né? Lembrando que, assim, em relação às vacinas, por exemplo, só agora que a gente tem uma vacina atualizada, né, na verdade. As vacinas, até bem pouco tempo atrás, eram feitas ainda com o vírus original, lá de Wuhan, que sofreu várias mutações, né? Então, pela primeira vez, a gente tem uma vacina feita com um mix, né? Tanto do vírus lá de Wuhan, quanto as variantes novas. Exatamente, que é a chamada bivalente, né? E que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a campanha de vacinação começou aí com os mais idosos na semana passada, se eu não me engano, passado retrasado, né? Eu botei até o calendário lá no meu Instagram também. Então, assim, a vacina chegou, boa parte da população está vacinada, boa parte da população teve a doença, né? E o próprio vírus também mutou para formas menos agressivas, né? Como acontece em qualquer pandemia, historicamente também. Então, a pandemia tá seguindo aí o que a história ensinou para a gente, né? Então, eu acho que...
E se a gente considerar o fator tempo, né? A gripe espanhola foi mais ou menos 3 a 4 anos, né? Isso. E a pandemia de Covid-19 também teve um desfecho aí de 3 a 4 anos, né?
Isso, exatamente.
E vai continuar circulando o vírus, não tem dúvida. O coronavírus já circulava antes, né?
Já, muito.
E era um grande causador de doença, infecções via aérea superior, né? Grande parte das infecções via aérea superiores eram causadas por coronavírus, mas não de uma maneira tão transmissível, né? E com uma mortalidade tão alta, que beirou aí 2%, 6%, depende do lugar onde você estava e no contexto de atendimento de saúde. Então, eu queria fazer algumas perguntas sobre os aprendizados, né? É, a primeira é a seguinte.
Lógico.
É, talvez, né? A gente, no final, talvez a gente chegue a essa conclusão, mas um dos principais aprendizados da pandemia de Covid-19 é que a gente tem que ter medo das doenças emergentes, né? A gente não pode se considerar o rei da cocada preta do planeta Terra, porque volta e meia a gente vai ser surpreendido. É... Você acha que ficou isso um pouco? As pessoas estão com medo das doenças emergentes? Eu vi aí noticiário recente de gripe aviária, casos em humanos, né? Gripe aviária que tem uma mortalidade altíssima, né? Mais 50% de mortalidade. Não tem transmissão inter-humana, né? A transmissão, principalmente dos criadores de ave, né? Na China tiveram casos, etc. É, mas, quem sabe, né? Possa sofrer algum tipo de mudança e ter uma transmissão inter-humana. A gente nunca sabe. O Marburg, né? Marburg, que é um vírus parente do ebola, um vírus de febre hemorrágica, né? É, que tem uma história curiosa, né? Em 1967... É, em laboratórios da Alemanha e de Belgrado, né, na Sérvia, usaram macacos verdes africanos para desenvolver vacina de pólio. E esses macacos verdes estavam infectados com o vírus Marburg e teve um incidente laboratorial em que pesquisadores foram infectados por esses macacos em relação ao vírus Marburg, da cidade de Marburg da Alemanha, né? Frankfurt, Marburg e Belgrado. Uma febre hemorrágica gravíssima e voltaram a ter casos, né? Na África, etc. A transmissão é fluidos corporais, sangue, saliva, suor, urina, sêmen, líquor, o que seja. Então, queria te perguntar, Áureo, as doenças emergentes a gente vai ficar mais ligado agora? O que você acha?
É, eu acho que sim, né? Eu acho que não só nós, né? Falando aqui dos médicos, aqui daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, mas eu acredito que até as autoridades sanitárias mundiais também vão ter uma vigilância maior, como a gente já tem observado, né? Tiveram alguns surtos de ebola, né, nos últimos anos, né? E foram surtos que foram controlados também rapidamente, né? Gripe aviária também, volta e meia a gente tem aí o relato de alguns casos também, né? Recentemente,
puxei,
por exemplo, a gente
teve
também vaca louca, né? Novamente aí.
Puxei aqui. Oi? Uma notícia. Estados Unidos avaliam vacinar todas as galinhas após surto de gripe aviária. Você pode pesquisar aí no Google Notícias que você vai ver essa notícia.
É, assim.
Só para você ver o tamanho do trauma, né? Que ficou, né?
É. Exatamente. E é um trauma que acho que tem que ficar. A gente tem que aprender com os nossos erros aí, né?
Com o tempo a gente vai baixando a guarda, né?
Negligenciada no início mesmo.
Com o tempo a gente vai baixando a guarda, não é isso?
Então, assim, a pandemia foi negligenciada, sim. É, certamente. A pandemia, ela foi, no início dela, ela foi bastante negligenciada, até pelas autoridades chinesas, né? E pela própria OMS, né? Que não valorizou os casos e tal. Então, fica o aprendizado, né? E foi negligenciado também aqui, né? Apesar da gente tido os casos com atraso de alguns meses em relação, por exemplo, à Europa, né? Mas mesmo assim, como era uma situação nova, ainda tinha muita gente descrente, né? Dos casos e tal. Então, assim, o primeiro caso chegou aqui em março, né? O primeiro caso de transmissão local
foi no carnaval,
março,
inclusive, né?
Então, até lá, a gente não confiava nisso. Teve
carnaval
rolou,
a gente, né?
Não estava confiando nesses números. Mas, com certeza. Então, isso fica de recado e de aprendizado para a gente. Certamente, a gente vai se cuidar mais em relação a isso, né?
E isso significa aumentar a vigilância epidemiológica, né? Então, vigilância epidemiológica.
Exatamente.
É o seguinte, você tem que dar diagnósticos, tem que estimar, né, o tamanho desse impacto e avaliar progressões. Então, assim, diagnóstico é caro. Então, isso significa que o investimento em saúde pública tem que aumentar e tem que ter um investimento em métodos diagnósticos. Estamos falando de doenças infectocontagiosas. Então, essas doenças têm que ser diagnosticadas, têm que ser notificadas, se forem doenças notificáveis, e tem que ter quantificação disso para a gente avaliar se isso está progredindo ou não, né? Então, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Medicina tropical, infectologia, vigilância, né? É, eu queria saber o seguinte, Aldo, você acha que o hábito higiênico das pessoas e também dos próprios profissionais de saúde mudou? Quer dizer, você vê, após a pandemia, no ambiente hospitalar, você trabalha muito em terapia intensiva, que as pessoas reforçaram as medidas de prevenção e higiene, e se você vê isso nas ruas?
É. Eu, assim, a minha impressão foi que a pandemia serviu, sim, para melhorar um pouco essa questão da higiene, né? Não só da higiene, como o hábito, né, das pessoas aí nas ruas, né? É, antes da pandemia, por exemplo, quando se via, por exemplo, uma pessoa de máscara no metrô, eu ando muito de metrô, né?
Você então, pensava logo que ela tinha câncer. Muito
a nossa população.
Leucemia,
exatamente. Ou se fosse... assim, em geral, né, o oriental, ele já vem com esse hábito de máscara, principalmente quando ele está sintomático, né? Então, se ele está sintomático, ele sai de casa de máscara, não para se proteger, mas para proteger os outros, né? E assim, e às vezes a gente...
Na verdade, é um tampão, né? É como se você colocasse, né, a mão na frente, né?
É, exatamente. Como se você colocasse a mão na frente. Então, assim, havia um preconceito com a máscara, né? Hoje, coisa que não existe mais. Né? Você vê hoje pessoas ainda de máscara no metrô, tem alguns até que desdenham, ah, pô, palhaçada, né? Não precisa mais e tal, mas enfim, já é menos preconceito do que antes. Né?
E não o
álcool gel,
COVID,
por exemplo, está,
né,
espalhado agora em vários lugares. Oi? Não
só
COVID. Não só COVID. E o álcool gel, ele está espalhado hoje em tudo quanto é lugar, né? Você tem álcool gel aí dispensado aí em lojas, em restaurantes, né, no hospital, você vê na parede vários dispensers de álcool gel, coisa que você não via antes da pandemia. Né?
Então, e até a questão da aglomeração, né?
Acho que serviu, sim, mudou alguma coisa. É, também. Mas, assim,
você está num ambiente aglomerado hoje, né, é visto como anti-higiênico, concorda?
Concordo, mas, assim, tem coisa que, infelizmente, não tem muito jeito, né?
Claro, você vai pegar um metrô às 6 horas da tarde, lá na estação central, você vai estar aglomerado, não tem como.
Então, transporte público não tem como, festas também, as festas também, né, um Rock in Rio da vida aí, não tem jeito, meu amigo, vai ter muita gente, né? Mas, assim, as pessoas, né, Rock in Rio que eu vou, né, eu não perco uma edição, né? E ano passado eu fui, obviamente, no dia do Rock in Roll, que é o dia que eu sempre vou, que virou o dia dos idosos, né, cara? Você só vê gente mais velha no show
do heavy metal. E eu vou pro Maracanã, né? E eu vou pro Maracanã,
que é o meu, o meu rock. Também, ver o nosso Flamengo, né? Tá meio mal das pernas aí, a gente tá meio de cabeça inchada, mas a gente vai assim mesmo.
E no hospital, então, assim, você acha que mudou? Cara, você acha que os profissionais de saúde eles estão mais rigorosos com coisas que já existiam, né?
É, exatamente. Assim, no hospital, com certeza, a gente tem principalmente mais o uso de máscaras, né, pelos profissionais de saúde, e aquilo que eu falei dos dispensers de álcool gel, né? A gente tem álcool gel agora direto, tudo quanto é parede de hospital tem lá um dispenser de álcool gel. Então mudou, sim, mudou o hábito das pessoas, sim, né? Então é um legado, né, pelo menos aí da pandemia.
Você acha que as pessoas hoje... a palavra imunidade está mais presente na vida da pessoa geral, da pessoa comum? Você acha que as pessoas estão mais preocupadas hoje com a questão do seu status imunológico, com estresse físico, com estresse mental, com as suas condições de saúde? Hoje, talvez, as pessoas estão mais abertas a procurar o médico, fazer exames preventivos, de rotina... Você acha que isso a pandemia deixou como legado também? As pessoas hoje são mais preocupadas com a saúde?
Eu acho que assim, eu acho que pode não ter sido diretamente relacionado à pandemia, ao vírus em si, né, ao vírus, né, à doença. Mas, assim, o fato de tudo que a pandemia trouxe, né, também...
Significado, né?
Significado. Exatamente, o isolamento social, né, enfim, eu acho que isso trouxe, na verdade, muitas doenças mentais. Né? A gente tem aí um índice de depressão, de ansiedade,
né?
De estresse pós-traumático, pânico, né? Muito maior do que antes da pandemia. Então, assim, as pessoas procuraram. Tem muito mais gente procurando mesmo, né, para fazer uma avaliação, mas eu não sei se isso é consequência dessa...
Mas você acha que as pessoas estão mais preocupadas em estarem saudáveis para serem menos afetadas por doenças, né? Porque ficou muito aquela coisa.
Eu acho que
sim. O COVID, ele é uma doença que é mortal numa pessoa que tem condições de saúde debilitada. Então, você acha que as pessoas ficaram com isso na cabeça? Ah, eu preciso cuidar da minha saúde, tá melhor... É, mais saudável, porque eu vou ficar menos suscetível a ter doenças. Você acha que esse pensamento ficou mais recorrente nas pessoas?
Na minha opinião, ficou sim. Ficou, e eu acho que até porque muitas das pessoas perderam, né? Conhecidos, por exemplo. E muitos conhecidos, obviamente, com comorbidades, né? Então, isso daí eu acho que também serviu de lição para as pessoas se cuidarem um pouco mais, né? Mas, enfim, a gente tem outro lado também, né, Gui? As pessoas querem melhorar a imunidade com fórmulas de
tapa-cura. Panaceias, né?
Com panaceias, né? Com shot da imunidade, soro da imunidade. Agora, fazer uma atividade física, né? Ter regra, né? Para acordar, para dormir, uma alimentação equilibrada. Isso as pessoas não pensam, né? Pensam no shot da imunidade, né?
Apesar que talvez seja um início, né? A partir do momento que a pessoa se interessa por melhorar a sua imunidade, ela bem orientada por um profissional de saúde, vários profissionais de saúde, né? Multidisciplinares, podem fazer com que realmente, né, ela tenha mais saúde mesmo. E eu queria te perguntar o seguinte, você acha que a relação com as vacinas, a relação da população com as vacinas, teve alguma mudança? A palavra vacina, hoje, tem um significado, como é que eu vou te falar? Uma carga emocional diferente do que era antes da pandemia?
Cara, assim, eu vou te dar duas impressões, tá? Eu vou te dar a minha impressão como médico de consultório, de hospital, né? Onde a gente atende uma população e trabalha com outros profissionais de saúde, né? A vacina nesse meio, no consultório, no hospital e tal, cara, o relacionamento com a vacina não mudou, né? Eu vejo todo mundo querendo se vacinar, o profissional de saúde entrando na fila no dia em que ele pode tomar a vacina, ele vai lá e toma.
Mas você acha que as pessoas querem mais? Elas estão mais preocupadas com vacina?
Eu acho que não. Não estão mais preocupadas, não querem mais, né? Mas dão a devida importância e sabem da importância da imunização passiva em relação às doenças. Agora, sim, como cidadão normal que a gente vê, né, eu posto algumas coisas, por exemplo, no Instagram, no TikTok. Cara, o pessoal está muito louco com o negócio de vacina. Eu não sei se foi um viés político, se é o movimento anti-vacina que chegou aqui. É impressionante, cara. Assim,
fulano como é que é? Reacionário, né?
Não,
porque é o seguinte, é porque ele vê pessoas que estão muito mais abertas, essa é a minha teoria, as pessoas estão muito mais ávidas, muito mais abertas à questão da vacinação, então as pessoas estão procurando mais, estão pesquisando na internet, estão perguntando ao médico, doutor, você acha que tem alguma vacina que eu estou esquecendo de tomar? Por exemplo, me pergunta, vem cá, e a vacina do tétano? Eu tenho que tomar a cada quanto tempo? Pô, pessoas não me perguntavam isso antes.
Exatamente.
A cada 10 anos. Ah, então eu vou tomar. Então você vê as pessoas...
No meu caso é herpes zoster.
Por exemplo, as pessoas estão mais ávidas a fazerem a sua imunização e essa avidez gera uma reação contrária em alguns grupos. Né? Porque o ser humano, ele reage de maneiras diferentes, né? Então, um grupo fica eufórico, o outro grupo fica depressivo. Então, aparecem reacionários, né? E que acabam aparecendo mais. Quanto mais o Flamengo ganha título, mais os antes ficam nervosos. Então, é mais ou menos assim.
Exatamente. Mais ou menos isso. Então, isso eu tenho observado. Né? Semana passada, eu postei até pelo MedCode mesmo uma grande novidade, que para mim foi um marco, que é a vacina contra a dengue, né? Foi aprovada aqui no Brasil, né? E que, assim, que em breve a gente vai se livrar desse monte de casos que a gente tem todo ano, todo verão, né? E, assim, muita gente lá, né, sentando o caneco em cima, meu amigo. Falando assim, que de jeito nenhum, que... Acho isso muita loucura, assim, né? E, assim,
Um dia a gente pode sentar e falar de dengue, inclusive da vacina. Tem coisas interessantes para serem faladas, né? Dos sorotipos, etc. Pode. E a gente viveu várias epidemias de dengue aqui no Rio, né? Que eu e você, a gente participou disso aí.
Com certeza. A minha primeira como médico foi em 2001, que foi um inferno, cara. Inferno.
Mas você lembra aquela de 86, 87?
Triplicar o atendimento na emergência.
Tenho.
Isso era novo. Nessa época que eu peguei dengue pela primeira vez.
Tinha até um bonequinho da Xuxa, um assistente da Xuxa, que era o Praga e o Dengue. Você lembra?
Era o...
O Dengue com a Aedes.
Isso mesmo, lembro. O Dengue era o grandão e o Praga era o pequenininho.
Exatamente. Nessa época, final da década de 80, início dos anos 90. Bom, eu queria saber o seguinte, com certeza a gente está vivendo também repercussões na economia mundialmente. Então, acho que as pessoas ficou com o aprendizado da pandemia que o impacto econômico de uma pandemia hoje é uma coisa gravíssima, que a saúde do trabalhador, né, a saúde das pessoas... É uma coisa que gera um impacto econômico sem precedente. A gente está vivendo isso até hoje, né? Quem está mais ligado a essa coisa de economia, né? Houve aí uma baixa produção e, naturalmente, isso reage com inflação. Se você produz menos, fecha tudo, para tudo, produz menos, arrecada menos, o dinheiro fica mais escasso, o preço, e os produtos ficam mais escassos, o preço se eleva. E o que, que os bancos fazem? Aumentam os juros do crédito. Para quê? Para o crédito ficar mais caro e as pessoas gastarem menos e a inflação cair. E a gente está nessa briga até hoje, até agora, está essa discussão. Você acha que isso ficou na cabeça das pessoas, aquela coisa do fecha tudo, né? Você acha que as pessoas estão mais ligadas, né, em relação à saúde por causa disso? E o noticiário por causa disso?
Eu acho que sim, assim, isso já tem, que as pessoas hoje estão se precavendo mais, né? Então, aumentou, por exemplo, nas classes A e B aí, a quantidade de seguros, por exemplo, seguros de incapacidade, né? Profissional, por exemplo. Então, isso a gente observou, sim. As pessoas perceberam, e muitas pessoas perceberam do pior jeito possível, né? Elas faliram, né? Elas tinham lá os seus negócios, né, e faliram, não conseguiram levar aí à frente, sabe? Pequenos negócios, né? Restaurante, salão de cabeleireiro, né? Mais setor ligados de serviço, aí a serviços. Né? Então foi um baque muito grande, setor de serviços. Foi um baque muito, muito grande, né?
Academia. Até porque o mercado também mudou, né? O home office, né, veio para ficar, né? O home office veio para ficar, e aí menos pessoas circulando na rua, isso impacta a economia de certa maneira, né? Então, de certa forma, também outro aprendizado da pandemia é que algumas coisas tecnológicas foram aceleradas, não é isso?
Sem dúvida. Eu acho que isso, para mim, foi um dos grandes legados também, né? da pandemia, né? As pessoas aprenderam a fazer reuniões, por exemplo, à distância... filmagens à distância, vídeos,
se habituaram, cursos, com isso, né?
Então isso se multiplicou assim, de uma maneira, se habituaram, né? Se multiplicou de uma maneira jamais vista, né? E, enfim, isso para mim foi uma das grandes mudanças da pandemia, foi essa, né? As pessoas se adaptarem a fazer atividades à distância, né?
Então, já que você falou, eu vou
até
te perguntar logo.
Médicas, né?
Vou te perguntar de uma vez. Qual foi o maior aprendizado com a pandemia de Covid-19? Para a gente encerrar, na tua opinião.
Cara, assim, na minha opinião pessoal...
Tem que escolher,
né,
uma.
Até porque eu... É, não, pois é. Então, eu vou com o coração, pô. É, eu tive Covid, né? Não precisei ficar internado. Mas, assim... Vivenciei aí vários colegas, né, ficando internados, assim, médicos mais novos que eu, inclusive, sem comorbidades, né? Então, assim, acho que a maior lição que fica, cara, é que a gente não tá aqui para sempre, não, cara. A gente tem que mudar aí muitos dos nossos hábitos aí, né? É, se aborrecer menos, brigar menos, né? Viver mais a vida mesmo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe até quando a gente vai ficar aqui. Então, isso fez com que eu mudasse a perspectiva de algumas coisas, assim, né? Justamente em relação a isso, de me estressar menos com as coisas, me cobrar menos com algumas outras coisas também, né?
Viver mais,
e
né?
E isso serviu para viver mais, exatamente, exatamente. Isso é óbvio que a gente tem limite para tudo, a nossa profissão exige muito da gente, né? Muito de trabalho, muito de estudo, né? Mas a gente não pode ficar focado 100% do nosso tempo na nossa profissão, não. A gente tem família, a gente tem nossos hobbies, né? Tem a nossa vida, que é muito maior do que só a nossa profissão, né? Eu acho que para mim é isso. Esse foi o maior aprendizado.
Eu me surpreendi com a tua resposta, Áureo. Porque, assim, me surpreendi porque eu também respondi isso quando eu fiz essa pergunta para mim, né? Foi a mesma resposta, só que de uma outra perspectiva. Você teve uma perspectiva individual, né? Você pensou na pessoa. E eu pensei do ponto de vista mais de sociedade e humanidade até, global, né? Que a humanidade é vulnerável. Você está me dizendo que o indivíduo tem que lembrar que ele é vulnerável e, do ponto de vista coletivo, a humanidade é vulnerável. Então, a gente tem que, sim, ter atenção com o nosso planeta, ter atenção com o meio ambiente, ter atenção com o saneamento básico, tem que ter atenção com a educação, né? Tem que ter atenção também com outros fatores ambientais. A gente tem que cuidar da sociedade, da humanidade, um do outro e do nosso planeta, do meio ambiente, com a maneira mais enfática. Porque esse tipo de catástrofe, ela pode acontecer, né? Só para terminar de uma maneira meio sci-fi, né? Que a NASA ela tá testando alguns dispositivos para desviar possíveis asteroides, né? Eu acho isso fantástico, né? É disso que eu estou falando. A gente tem que pensar também no aquecimento global, né? Tem que pensar na fome, né? Na miséria. Porque a educação, ela muda tudo, ela é capaz de mudar tudo. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe humildade, né, para a gente, como seres humanos, em grupo e como indivíduos.
É isso mesmo. Acho que essa é a palavra, cara, humildade. É o que a gente tem que ter mesmo. Bom,
super,
vamos encerrar por aqui, meu amigo. Satisfeito?
Muito, demais. É bom para a gente ter esse nosso reencontro aí.
É, isso aí. Hoje foi uma discussão filosófica, né? Mas que é uma discussão muito válida, porque a gente vivenciou essa pandemia toda, né? E agora, graças a Deus, os casos agora são muito menos graves. E começamos, então, 2023 aí com chave de ouro, né?
E pé direito.
Vamos deixar aí, vamos nos despedir aí. Pode se despedir, depois eu fecho. E semana que vem tem mais.
Um abraço para todo mundo, bom ter vocês de volta. Continue nos acompanhando, tem coisa muito boa por aí. Um abraço.
Maravilha. Boa noite aí a todos. Até semana que vem, novamente aí, quarta-feira, 19h30, com mais um Papo MedCode. Lembrando que o conteúdo em áudio da nossa live vira nosso podcast, também live na íntegra, nos nossos canais aí no YouTube ou perfil do Instagram. Boa noite, Guilherme, meu amigo. Boa noite a todos aí e até semana que vem.